E finalizando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande, vamos conversar hoje com o candidato do PDT, Rosberger Camargo. Essa entrevista, que terá o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Está conduzindo esta série, vai conduzir ainda com esta série de entrevistas com os candidatos de Pelotas também, o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen, fechando o Rio Grande hoje.
Oi, Fred, bom dia para o candidato que logo mais faz a conexão conosco e será entrevistado, fechando esta série de entrevistas com os candidatos do Rio Grande e assim oportunizando que os eleitores da região conheçam as propostas, as ideias dos candidatos e das candidatas à prefeitura do município. É um prazer chegar a essa última entrevista de hoje, ajudando no processo democrático de escolha dos eleitores.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada de forma virtual no dia 2 de outubro. Com as regras todas explicadas, vamos à entrevista. Candidato Rosberger, o senhor promete a redução do número de secretarias caso seja eleito. Quais áreas o senhor acredita que não merecem ser secretarias e serão extintas? Tempo começando a valer agora. Bom dia, candidato.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de explanar que nesse projeto do PDT nós fizemos uma interlocução com a comunidade, um estudo da narrativa municipal e propriamente do município ao longo de 2-3 anos. E nessa forma que nós estamos apresentando é uma forma de ter uma gestão mais transparente, uma gestão inovadora e que tenha mais cuidado com o dinheiro público. E nessa linha, nós entendemos que algumas secretarias podem ser otimizadas, certamente. Nós entendemos que algumas secretarias devem ter o seu caminho de maneira diferente. Pretendemos criar, reduzir algumas e criar algumas novas, como uma própria secretaria de manutenção, que nós fizemos alguns cálculos que cerca, criando uma secretaria específica de manutenção que presta serviço a todo ordenamento municipal, poderíamos chegar a uma redução de 30% nos gastos, nos dispêndios, manutenção aqui no município. Então, foi nessa linha que nós estamos pensando, colega.
Quais as secretarias serão extintas, candidato?
Secretarias extintas, nós vamos ter que vamos aprofundar os nossos estudos, mas entendemos que algumas são primordiais, mas algumas, como secretaria até propriamente do criado, secretarias que se atuem de maneira conjunta, como a da pesca, propriamente dita, sendo integrada a uma secretaria de desenvolvimento e indústria.
O senhor acabaria com a secretaria de pesca, então?
Não, nós daríamos uma linha diferente, buscando sempre esse desenvolvimento de forma sustentável. Não acabaríamos com ela. Ela estaria integrada num plano maior, buscando sempre o desenvolvimento, a inovação dentro do município.
Candidato, sobre saneamento básico, no plano de governo, o senhor fala sobre o tema de forma genérica, prometendo implantar um plano de metas. Eu gostaria que o senhor, de forma objetiva, dissesse quais as prioridades da gestão do senhor, se for eleito, para o saneamento básico do município.
Na realidade, aqui no município, posso dizer assim, na questão de infraestrutura, existe duas cidades. Uma que abrange da Avenida Argentina para a Zona Central, e que abrange da Avenida Argentina para a Zona Oeste, uma zona mais periférica do município. E nessa zona, nós fizemos um cálculo de 70% de ruas estão com valetas, muitas zonas estão sem saneamento básico, e é nessa maneira que nós queremos, nesse espaço que nós queremos atuar, dar condições melhores às zonas desassistidas do município.
Candidato, sobre burocracia, o senhor fala no seu plano de governo que para enfrentar a burocracia municipal, a primeira proposta do senhor é criar um conselho para analisar esse tema. O senhor poderia citar, por exemplo, 3 exemplos de processos burocráticos que hoje são feitos na prefeitura e que, se o senhor for eleito, serão simplificados?
Sim. Nós, nesse período de estudo, nós identificamos que a inexistência, muitas vezes, do serviço público está especificamente relacionado a esse excesso de burocracia, né? E nesse Conselho Municipal de Desburocratização, nós entendemos, nós mapeamos alguns serviços públicos que acabam dificultando até o empreendedorismo aqui na região, afasta o empreendedor. Então, nós queremos informatizar em busca de tornar mais ágil esse serviço, que certamente causa entraves burocráticos no município. Queremos também diminuir algumas taxas que são cobradas, que sempre impactam o empreendedor quando vem para o município, e tratar de maneira mais a nível estadual, federal, debater com a nossa bancada, certamente busca o desenvolvimento a nível regional, estadual e federal, a possibilidade de buscarmos medidas que possam diminuir impostos que são cobrados aqui na região sul do estado e no estado.
O senhor falou em reduzir as taxas cobradas pela prefeitura. Tem alguma que o senhor já tem definição sobre redução?
Isso, como eu falei, nós trabalharemos de maneira conjunta com a nossa bancada e teremos que trabalhar, saber quais, de maneira estadual, também poderíamos reduzir para termos uma resposta certa para o município. Então, o nosso trabalho é baseado em estudos, né? Então, nós temos que ter tanto as municipais como as estaduais sendo trabalhadas. Então, inicialmente, nós temos que trabalhar de maneira com o Estado, com o nosso governo do Estado.
Já chegamos a 5 minutos de entrevista, o senhor ainda tem 10 minutos. Candidato, vamos mudar de área, vamos falar de turismo. O senhor propõe revitalizar pontos turísticos do município em parceria com a iniciativa privada. O senhor pode citar dois pontos que serão revitalizados e quais os atrativos que a iniciativa privada terá para investir nesses pontos?
Sim, perfeitamente. Eu sempre gosto, quando falo de turismo, fazer uma propaganda aqui da cidade de Rio Grande, né? Nós temos inúmeros pontos turísticos que podem ser explorados e, infelizmente, não são utilizados da maneira devida. Nós temos os Moles da Barra, nós temos a maior praia do mundo, em extensão com 220 quilômetros, nós temos inúmeros museus. Rio Grande é uma cidade histórica, nós temos parte do Taim, uma riqueza de fauna e flora invejável em todo o mundo. Nós temos a Praia da Capilha. Então, acho que alguns pontos, como posso citar inúmeros, mas posso me deter à Praia da Capilha, que pode ter mais infraestrutura, ter mais condições aos turistas, e até mesmo a Praia do Cassino, os Moles da Barra.
O senhor pretende, então, criar uma infraestrutura na Praia da Capilha com a iniciativa privada. E como isso seria atrativo para a iniciativa privada?
Eu não sei se vocês já tiveram condições de visitar a Capilha, mas é um lugar muito lindo, certamente se torna atrativo para todo e qualquer investidor. Essa semana tivemos até visitando a Capilha e estavam investidores espanhóis e mês passado estavam investidores chineses. Então, para ter uma dimensão do quanto é uma área interessante.
Candidato, para a gente ficar ainda nessa ideia de parcerias com a iniciativa privada, o senhor fala que a iniciativa privada, nesses casos do turismo, faria investimentos e que são locais atrativos, por exemplo. Sim. O senhor está falando agora da Praia da Capilha. Que tipo de investimento, em que setor exatamente da infraestrutura local ou do turismo local essa iniciativa privada depositaria os seus recursos? Em que o senhor poderia materializar para a gente essa imagem do que seriam esses investimentos?
Sim, poderia ser até na própria infraestrutura das regiões. Poderíamos fazer parcerias para poder explorar mais essas áreas, como o próprio Moles da Barra. Eu sei que é de concessão estadual, mas em conversas com o Estado, nós podemos chegar a um consenso da importância dessa exploração turística no município. Podemos também planejar de que maneira Rio Grande pode ser atrativa para esses turismos, de que maneira? Nós sabemos que aqui no próprio Oceano Atlântico passam inúmeras embarcações que vão diretamente para outras regiões. Essa a gente poderia fazer essa parceria privada para trazer esses cruzeiros aqui no município. É uma maneira também de trazer esse investimento através da iniciativa privada. Tornar Rio Grande mais bela, com infraestrutura para ser atrativa para os turistas. Isso certamente se faz com a iniciativa privada.
Bom, vamos mudar de área, candidato, falar sobre educação. O senhor fala no seu plano de governo que prover educação de qualidade e em tempo integral é uma bandeira do seu partido, que pode ser concretizada, e daí o senhor conclui, de acordo com questões orçamentárias. Eu gostaria de saber, o município tem ou não tem condições de ampliar a educação em tempo integral, caso o senhor seja eleito?
A realidade, como já mencionasse, a educação é uma bandeira do PDT, né? E, sem sombra de dúvida, a educação integral teve muitos resultados positivos. Posso citar até Sobral, do Ceará, que é exemplo no índice de IDEP, que implementa muito a educação integral e tem resultados extraordinários. Mas a gente tem que ser sabedor que, por questões orçamentárias, isso não é uma realidade. Eu, como gestor público, nós temos, vindo da iniciativa privada, com alguns conceitos prefeitos, nós trabalhamos muito com CAPEX e OPEX. CAPEX, que é o quanto tem de investimento para construir, e OPEX é quanto tu mantém esse investimento, quanto vai gastar durante algum tempo. E a realidade do município, até mesmo por essa crise pandêmica, afetou muito as questões orçamentárias, né? Então, eu posso até construir, mas eu tenho condições de manter, de dar boa merenda, de dar professores...
10 minutos.
Professores e funcionários qualificados. Então, a gente tem que ver, tem que ver quais as condições orçamentárias do município atuais para poder realizar essa nosso sonho.
Então, agora, de antemão, quando o senhor fala com os eleitores, o senhor ainda não promete o aumento das escolas de tempo integral. É uma vontade que o senhor tem, mas que não há certeza se essa vontade poderá ser realizada.
Porque sempre que eu me posiciono com os eleitores, eu digo que o nosso governo ele vai ter muito respeito ao viés técnico e econômico. E promessas infundadas eu não posso fazer. Eu vou sentar, vou ver o orçamento do município e que condições eu posso prover essa educação de tempo integral. Porque aqui nós vemos creches inacabadas, escolas inacabadas, e não é isso que o nosso governo pretende. Nós queremos fazer e deixar à disposição da nossa comunidade. E por isso que até isso que nós estamos idealizando centros culturais. Seria atividades em turnos inversos no município, que certamente tem menos consumo de valores do que uma escola em tempo integral, mas também ajudaria na formação dos jovens com curso de idiomas, aulas de teatro, enfim, que ajudariam na formação do cidadão rio-grandino.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor tem diversas propostas para a educação, mas não cita como o senhor planeja a retomada das atividades presenciais na educação municipal em Rio Grande depois desse período da pandemia. Como o senhor enxerga essa retomada das atividades em Rio Grande?
Eu, como sou pesquisador em da ciência, eu sempre digo que, como não temos vacina, não temos medicamento, o ideal neste momento é nós respeitarmos a ciência e a OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, os pesquisadores de mais alto nível sabem direcionar qual seria o momento e o momento propício para a volta às aulas. Agora mesmo, nós estamos na Europa, frente a uma segunda onda pandêmica do coronavírus, e eu acredito que o momento não é atual para a volta às aulas. Nosso governo, o governo do PDT, é um governo humano, que pensa primeiramente no cidadão. E acreditamos que temos que certamente respeitar a Organização Mundial da Saúde e suas determinações.
Candidato, para insistir no tema, ainda que o senhor indique que vai respeitar as orientações da OMS e de técnicos e cientistas, o que o senhor planeja nesse momento, caso seja eleito, para a retomada das aulas? Porque há locais com retomada, há locais com retomada parcial e há locais com interrupção total ainda. Qual é a das diversas orientações nesse sentido que existem, qual a que o senhor acredita mais?
Nós sabemos também que aqui no estado no Brasil nós temos bandeiras, então isso também dita a região que pode e que não pode voltar. E eu entendo que a maneira que deva ocorrer futuramente, quando as condições estiverem mais normalizadas, seja de maneira gradual. Gradual e com devido acompanhamento até psicológico dos nossos profissionais da área de educação e saúde, possam complementar e possam atuar auxiliando nesse retorno dos nossos alunos.
Candidato, o senhor propõe realizar um programa para reinserção social de apenados em programas voltados ao desenvolvimento da infraestrutura municipal. Como o senhor imagina esse programa? A prefeitura vai contratar esses apenados? Falta um minuto.
Na realidade, como eu te falei, o nosso projeto fez interlocução com toda a comunidade. E nós tivemos contatos com agentes do presídio e que falaram dessa demanda, que nós precisamos prever alguma maneira, ver alguma maneira que ressocialize essas pessoas. Então, nós criamos um programa de calçada solidária, onde alguns desses que estão nesse processo de ressocialização poderão trabalhar no município, atuando em calçadas, atuando na infraestrutura, e os moradores que optarem por esse serviço, a gente pensa, ainda estamos elaborando, que possa elaborar algum
Faltam
incentivo.
Faltam 30 segundos.
Algum incentivo no, na, até mesmo no IPTU, desconto no IPTU. Que é porque algumas calçadas nós sabemos que não tem essa acessibilidade e nós queremos implementar acessibilidade em todo o município do Rio Grande. E gostaria de deixar claro que essa ressocialização teria uma fiscalização, um monitoramento da produção e das atitudes de todos.